A partir de agora, está entrando no ar...
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, alô, meu Brasil.
Já está no ar o programa que fala de educação, cultura e música.
Hoje, 27 de setembro, é comemorado o Dia do Cantor.
Então, parabéns a todos os cantores brasileiros, gente que interpreta o som e as cores do nosso Brasil.
Toda a natureza condiz com meu país.
Hoje vamos falar sobre a Universidade Aberta do Brasil.
A repórter Ana Cláudia conversou com a coordenadora do curso piloto de administração no Pará. Ela explica como funciona o curso superior à distância.
Vamos conhecer também a experiência da Escola Municipal Efantina Quadros de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A escola oferece reforço escolar de forma divertida para os alunos da alfabetização. A meninada aprovou.
E que tal um livro sobre as travessuras de uma vovó?
Vamos falar ainda sobre a nossa música popular brasileira, que é chamada pela sigla de MPB.
E o Matuto, hein?
Ele tá a caminho da Escola Brasileira. Brasil. Voltamos depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Você já ouviu falar da Universidade Aberta do Brasil?
Pois é, esse é um projeto do Ministério da Educação, criado para ajudar a realizar o sonho daqueles que estão longe das universidades, mas gostariam de fazer um curso superior.
Com a Universidade Aberta, a UAB, a pessoa estuda à distância.
Funciona assim, olha, as universidades escolhem os cursos que querem oferecer, de acordo com as necessidades da região.
Depois, em parceria com os governos municipais e estaduais, elas montam polos onde ficam os orientadores e tutores responsáveis pelos cursos.
O primeiro curso oferecido pela Universidade Aberta foi o de administração, que começou no ano passado.
Só para esse curso piloto foram abertas mais de 10 mil vagas em 18 estados brasileiros, numa parceria com o Banco do Brasil e 25 universidades públicas.
A repórter Ana Cláudia Costa conversou com a Selma Leite, coordenadora do curso de administração no Pará, e tem informações sobre o assunto. E aí, Ana?
Olá, Cadu! Tudo bem, Sandra?
Tudo bem. Então, o que você conta pra gente?
Segundo a professora Selma, esse curso de administração à distância foi criado para atender funcionários do Banco do Brasil que ainda não tinham nível superior. Mas algumas vagas foram abertas para a comunidade. A professora Selma explicou como é que o curso funciona.
Na legislação brasileira, todo curso à distância ele tem que ter no mínimo 20% da carga horária com presencialidade. Cada 25 a 30 alunos são acompanhados por um professor da universidade ou contratado. E toda semana a gente disponibiliza um momento no sábado para atendimento presencial aos alunos. Tem um plantão para tirar dúvidas, assim, por telefone também.
E como o estudante faz para estudar de casa, Ana?
Bem, a professora Selma também falou sobre isso.
Os materiais didáticos, a Universidade Federal de Santa Catarina produz. Aí, esse material, ele é passado via rede para as instituições. Quem tem disponibilidade de recursos para imprimir, imprime. Quem não tem, coloca na biblioteca virtual.
Então, Sandra, além do curso de administração, que foi o primeiro, outros cursos à distância também estão sendo oferecidos para a comunidade no Pará, pela Universidade Aberta do Brasil. Escuta quais são esses cursos.
Um curso de letras, língua portuguesa, entramos com matemática, entramos com biologia, química, principalmente licenciaturas, porque a política do governo está voltada para superar o problema do déficit de professores leigos.
Ana Cláudia, explica uma coisa. Quem quiser uma vaga num desses cursos tem que fazer vestibular?
É, Cadu, tem sim. A professora Selma deixou isso bem claro.
O aluno submete ao vestibular. Agora, nós temos nas universidades hoje várias opções de vestibular. Esses cursos da UAB, a gente tem uma programação, assim que os editais são publicados em diário oficial, aprovando o curso, etc., a gente entra nos conselhos das universidades programando um calendário de execução. Eles acontecem geralmente no início do semestre ou no fim do primeiro semestre, ou podem coincidir com o grande vestibular da universidade.
Tá ok, professora Selma, e obrigada, Ana.
De nada, até a próxima, gente.
Até a próxima. Você ouviu então, né? Quem está interessado em fazer um curso superior à distância, o negócio é ficar ligado.
Qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio pode participar.
Para saber mais sobre os cursos e data de vestibulares, você pode visitar o site da Universidade Aberta do Brasil na internet.
O endereço é www.uab.mec.gov.br.
E quem não tem internet pode ligar no número 61, código de área de Brasília, 2104-9031. Repetindo, 61-2104-9031.
Toque musical.
Vamos conhecer um pouco da história do estilo musical conhecido como MPB?
A música popular brasileira começou quando os portugueses colonizaram o Brasil.
Nasceu da mistura de vários estilos, um verdadeiro caldeirão cultural, de tudo um pouco.
Os europeus trouxeram as cantigas populares deles, as fanfarras militares, as músicas religiosas e eruditas. E esses ritmos se encontraram com os sons de origem africana, e aí surgiu o chorinho,
depois veio o samba,
vem sambar, se é pra sambar, entra na roda, vem requebrar, que a roda gira, quer me ganhar, e olha de banda, mas também tá na minha mira, samba menina, que
a bossa
quero...
nova,
vai minha tristeza e diz a ela. Sem ela não pode ser.
Mas a música popular conhecida pela sigla MPB começou na década de 60, quando a TV Record lançou o Festival de Música Popular Brasileira.
Nesses festivais foram lançados vários cantores, entre eles Milton Nascimento e Chico Buarque, que cantam algumas músicas juntos, como o Cio da Terra. Essa canção também foi gravada pela dupla Pena Branca e Chavantinho, mas é do Chico Buarque e do Milton Nascimento.
Mas a música que deixou o Chico Buarque mais conhecido foi essa aqui, ó, A Banda, apresentada por ele no festival.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
A Elis Regina, considerada uma das maiores cantoras de MPB do Brasil, também se apresentou no festival.
Uma das interpretações dela é Romaria, de Renato Teixeira. Será que você conhece?
Sou caipira, pira, bora nossa, senhora.
Outro grande representante da MPB é o baiano Gilberto Gil, que diz que a fé não costuma falhar. Vamos ouvir?
Não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. mulher, afeta na cobra coral. Oh, 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 num pedaço de pão. Afeta na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, 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 na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, tá no anoitecer. Oh, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também dá pra morrer. Solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a pé ou de avião. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, 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 pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Ouvimos Andar com Fé, de Gilberto Gil. É ele que canta. Esses são apenas alguns exemplos aí de cantores de MPB. Para mostrar tudo que tem por aí, gente, ia precisar de um programa inteiro.
Ou melhor, de muitos. Alô, professora, professor, diretor de escola. Voltamos depois do intervalo com uma experiência do Mato Grosso do Sul de sucesso. O assunto é reforço escolar.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Alô, alô, meninada, meu senhor, minha senhora. Sobre o registro civil, seu direito, escute agora.
Olá, minha gente. Hoje tem mais um Cidadania em Debate.
O artilheiro passa a bola e a torcida se agita.
Francisco, deixa de barulho perto do rádio, menino, que vão falar de um assunto muito importante.
E o tema do programa de hoje é como fazer o registro civil do seu filho. Escuta só o Jaime Araripe, da Associação dos Registradores.
Os pais dirigem-se ao cartório mais próximo. Se forem casados civilmente, basta ir um dos dois. Se não forem casados e o pai quiser reconhecer a paternidade, pai e mãe têm que comparecer munidos da carteira de identidade e da declaração de nascido vivo. A mãe pode fazer apenas em seu nome e declarar em separado o nome do pai. Se for maior de 12 anos, tem que fazer uma petição ao juiz e recebe depois.
Registro Civil, uma certidão de cidadania.
Esta é uma produção ONG Catavento Comunicação e Educação com o apoio do Unicef.
Esta é pra você, professor.
Professor, professora, você tem alunos que não conseguem acompanhar a turma?
Nessa hora, o papel da escola é mostrar para a criança que isso não significa que ela seja menos inteligente ou menos capaz do que as outras.
Você sabe que grandes gênios como Albert Einstein e Isaac Newton foram considerados maus alunos?
E se na sua escola, professor ou professora, existem meninos e meninas com dificuldades, atrasados, já parou para pensar numa solução que estimule o aprendizado?
Na Escola Municipal Professora Efantina Quadros, que fica lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, os educadores encontraram uma solução. Eles criaram um programa de acompanhamento escolar gratuito para os alunos no horário inverso ao da aula.
Será que a garotada aprovou?
O repórter Caio Darcanchi conversou com um dos alunos para saber o que eles acharam aí dessas aulas de recuperação. Vamos ouvir.
Alô?
Alô, com quem que eu tô falando?
Com Luiz.
Luiz de quê?
Barros Neto.
Você tá em que série hoje?
Quinto ano, quarta série.
Você começou a participar do projeto de recuperação porque achou que ia repetir de ano? O que que aconteceu?
Primeira coisa é que minha mãe achou que eu tava ruim nas notas. Aí minha mãe botou e aí eu passei de ano.
O que que você achou das aulas da professora Sueli? Era diferente? Era mais legal?
Isso, tem muita diferença. Era muito mais legal. Tinha joguinho quem terminava, era joguinho, quem ficava só olhando, era muito legal.
Luiz, parabéns, viu? Continue sendo um garoto estudioso, tá bom?
Tá.
Aí, Luiz Barros Neto. Valeu, Caio.
Bem, nós estamos na linha com a professora Sueli Diniz Magalhães. Professora, o que vocês descobriram e por que que essa ideia surgiu? Bem-vindo ao programa.
Obrigada. Essa ideia iniciou por conta do índice de reprovação nas escolas, na primeira e segunda série, e alguns alunos da terceira.
E por que a reprovação era tão alta, professora?
A deficiência era na alfabetização.
A
partir do projeto, a gente convidava os alunos, né, eles tinham opção de vir, e daí eles vinham no horário oposto. E por conta do programa, nós atendíamos aqui na minha sala, eu atendia 6 alunos a cada horário.
Sim.
Então é um trabalho mais tranquilo, individualizado o trabalho.
Bom, quer dizer, eram 6 alunos no máximo em várias turminhas.
Exato. Turminha de manhã e turminha da tarde.
Professora, por que na sala de aula tradicional é mais difícil para o professor recuperar o aluno?
Por conta de ser uma sala numerosa, ele não tem condições de estar dando um atendimento individualizado para esse aluno. É uma forma lúdica, é mais complicado, é mais difícil.
Ok, professora, muito obrigado pela sua participação, viu?
Obrigada.
E você que está ouvindo o Escola Brasil também pode iniciar um projeto como o da professora Sueli. A professora trabalha com jogos de palavras, de letras, historinhas.
Um material assim, ó, bem divertido. E se você precisar de ajuda, o telefone da professora Sueli, ó, é o seguinte. Anota aí, 67, que é o código de área, e o número 34260538.
Deixa eu repetir então. Anote aí, 67, código de área, e o número 34260538.
Hora da leitura, hora da leitura.
Ô, Sandra. Sandra, tá sonhando acordada, é?
Não, Cadu. Eu tava aqui lendo uma historinha muito legal, ó.
Ah, é?
É de uma vovó turista que viaja pelo mundo, mas sem sair de casa, pode?
Ó, quem conta a história pra gente é a escritora carioca Silvia Ortoff, que já tem mais de 100 livros publicados.
Mas não é que a vovó não para, gente? Foi pro Japão, desce a escada do porão, mia com gato em japonês...
De brincadeira, a vovó viaja na banheira, risca de giz a Torre Eiffel e faz seu armário virar Paris.
E ela ainda arranja tempo para comer na Áustria sobremesa e brincar de China no jardim.
Agora, ela anda lá pelo espaço. Parece que virou astronauta, mas antes ela deixou um cartão lindo com uma estrela.
Olha, Cadu, eu não duvido nada que a vovó já tenha asas ou virado assim um anjo por aí.
Bom, quem quiser ler o livro Vovó Viaja e Não Sai de Casa, de Silvia Ortoff, procure já na biblioteca da sua escola, que o livro foi distribuído pelo FNDE para as escolas públicas de ensino fundamental como parte do programa Biblioteca da Escola.
Beleza, já cá temos que já cá chegamos.
E já cá docemos, já que é pra adoçar, pede esse mocinho pra esbagaiar a nossa moda aí, compadre.
Uai, mas é pra já, sorte aí, DJ.
27 de setembro, eu sempre me lembro, não esqueço de dar.
O quê?
Cocada, paçoca, suspiro, pipoca, bolo, bala, bola, cuscuz e manjar.
Mas, peraí, quem são vocês, hein, com essas roupas antigas?
Eu acho que eu tô reconhecendo.
Eu sou Cosme, esse aqui é meu irmão, Gemim, é o Damião.
Tudo certinho com vocês?
Mas só podia ser essa dupla mesmo, né?
É.
Chacoalha, hein, Matuto, mas sabe que eu gostei da lembrança, viu? Vocês ficaram bonitinhos, assim.
Hoje é dia de Cosme e Damião, pessoal.
E o que vocês trouxeram pra gente se deliciar, hein?
É mesmo.
Ó, eu tenho aqui um saco cheinho de pé de moleque.
Ai, que delícia.
Maria mole, doce de abóbora,
Oba.
Doce de leite.
e um tantão de balinha pipoca.
Oba.
É pra se fartar mesmo.
Ai, que delícia. Olha,
adorei.
Quanta.
Eu vou querer uma pipoquinha doce.
Não, mas vê esse doce de abóbora aí pra mim, mano.
Calma, que o negócio aqui não é bagunçado assim, não, pai. Ah, é? Aqui tem gerência, viu?
Mas que.
Vocês se comportam aí, ó. Primeiro vocês vão escutar um cadinho da vida de Cosme e Damião.
Ah, tá.
E pra começar pelo começo, por uma questão de princípio, fica sabendo que eles eram irmãos. Irmão gêmeo, hein?
Exatamente. E era médico também, viu? Eles viveram em Roma. Mais ou menos assim, uns 300 anos depois de Cristo.
Eita.
Foi lá que os dois se foram perseguidos pelo tardo imperador Diocleciano. É um dos homens mais marvados da época, viu? Ele vivia perseguindo os cristãos tudinho.
É, os dois acabaram torturados e mortos e viraram assim santos para a Igreja Católica.
Cosme e Damião também são chamados de anargyros, que quer dizer o sem dinheiro em grego, né? Sabe o que?
Por quê?
É porque, apesar de serem médicos, eles atendiam as pessoas, tratavam, curavam e não pediam pagamento nenhum, né, Chacoalho?
Por isso que eles não tinham dinheiro. Eles eram sem dinheiro assim, que nem nós, né?
Bom, e até agora, vocês já não explicaram por que que as pessoas distribuem doces e balas no dia de Cosme e Damião, né?
É verdade, de onde foi que surgiu esse costume, hein?
Bom, o negócio é o seguinte, é que ninguém sabe direito de onde vem esse costume assim de distribuir doces.
Não, né?
Mas Cosme e Damião eram médicos das crianças, que nem assim os pediatras de hoje, né? Então, se o Matuto aqui, imagina que para as crianças não chorassem muito, né, ficarem sem carninha na hora da consulta, eles davam bala e doce para entreter elas.
Ah, então, vocês entenderem tudo certinho?
Entenderam.
Pois então, agora chegou a hora de nós deliciar aqui os doces, as balas que nós trouxemos.
Agora sim, vamos lá. Porque a Maria Mole é minha, me dá aqui.
Eu quero esse doce de abóbora e pego moleque.
Ó, mas com calma, calma. Fila, pera, em fila. Faz fila, viu?
Vai, fila aqui na minha frente.
Pode deixar que eu já vou tirar aqui o peraí! Cadê os doces que estavam aqui? Chacoalha! Chacoalha! Menino, Chacoalha, você pegou tudinho, Chacoalha! Vem aqui, compadre! Vem aqui, compadre! Eu te pego! Eu te pego!
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Gente, o tema da redação de hoje é: qual vai ser minha profissão?
Ah, professora, eu quero ser bióloga, estudar as plantas, os bichos.
Que isso, menina? Mulher tem que cuidar da casa, dos filhos.
Até parece. Minha mãe cuida da gente e nem por isso deixou de estudar.
Sei. Sabe de uma coisa?
Ei, calma, não briguem. Ela está certa, viu? Meninas e meninos têm direitos iguais. Todos devem ter a oportunidade para desenvolver seu potencial.
É o que minha mãe sempre diz, professora.
E o melhor lugar para isso é aqui, na escola, estudando. Agora parem de brigar e comecem a escrever. Os direitos são iguais, mas os deveres também.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Ô, Sandro, olha só que carta legal da Mirani Araújo Fonseca. Ela mora na paróquia Divino Espírito Santo, em Nova Brasilândia, em Rondônia. E ela escreve na carta assim: oi, oi, Sandrinha, Cadu e Matuto, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu espero que sim, porque comigo tá ótimo. Que bom, hein? Olha, amigos, todos os dias eu estou no pé do rádio ouvindo esse fantástico programa. Eu ouço pela Rádio Nacional da Amazônia. Muito obrigado por ter dito o nome da rádio, viu? Olha, Cadu e Sandra, eu tô escrevendo para dizer para vocês que eu adoro o programa. Aliás, nós todos, né? Adoramos o programa. Eu sou casado, eu tenho dois filhos. Aí deixa eu virar a página aqui para ler. Priscila, de 6 anos, e Aline, de 3 anos. Elas não dormem enquanto não termina o programa.
Ó, oh, que bonitinho.
Isso, ó, que legal. Pois é, e ela diz que ela adora, porque o Matuto vem sempre com uma novidade. E
também que, assim, não gosta que o programa é muito curto. Quando tá ficando bom, já tá na hora de acabar. Ela queria que demorasse mais, porque educação é tudo na nossa vida. E aí ela coloca o endereço dela na Paróquia Divino Espírito Santo, né? E diz, meu nome é Mirani Araújo Fonseca. Mirani, um grande abraço pra você, pra Aline, pra Priscila, pra todo mundo aí, viu?
Um beijo pra todos vocês. Eu vou mandar um beijinho também especial pra Terezinha de Jesus, Rosa dos Santos, de Tucumã, lá no estado do Pará. É, a Terezinha mora na rua Mato Grosso. Oi, pessoal do Escola Brasil, tudo bem? Adoro o Escola Brasil, adoro você, Sandrinha, adoro o Cadu e o Luiz Alberto também. E toda a galerinha que faz parte aí do Escola Brasil. Aí ela tá falando, Cadu, que ela gosta muito de ouvir o programa, que ela ouve todos os dias, que não perde um só programa, mas ela odeia o sábado e domingo. Sabe por quê?
Por quê?
Porque não tem Escola
Brasil.
Aí ela fica torcendo logo pra chegar segunda-feira, pra poder ouvir o programa, porque acho o programa muito legal, vocês são muito divertidos.
Que bom.
Amo
que você
todos
gosta,
vocês. E uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia pra vocês, um beijo a todos. Terezinha de Jesus, Rosa dos Santos. Nossa, que gracinha. Um beijo pra você.
Nossa,
também.
A gente fica tão contente quando vê que o pessoal tá aproveitando do programa, né?
Exatamente. E fica até triste, né, quando chega o fim de semana aí, porque não tem Escola Brasil.
É verdade.
Então, um beijinho aí também pra todo mundo de Tucumã, no estado do Pará, né? Vou aproveitar a carona da sua carta aí e mandar um alô pra galera de Tucumã.
Ah, sim. Eu quero mandar também um abraço aqui, ó, pro pessoal da Associação Comunitária Padre Maximino. É o povo da Rádio da Paz. Olha que nome bonito.
Olha.
Rádio da Paz, 105,9 FM em Itatiba, São Paulo. E o presidente lá, o padre José Donizete Maciel, vai receber um nosso abraço aqui, viu, padre José Donizete? A 105,9 FM é nossa parceira, é a Rádio da Paz transmitindo a educação. E você, amigo radialista, que quiser fazer parte dessa rede, por favor, entra no site www.escolabrasil.org.br.
Escola Brasil.
Por hoje é só, pessoal.
Você ouviu a experiência de uma escola de Mato Grosso do Sul com reforço escolar com brincadeiras.
E as dicas sobre a Universidade Aberta do Brasil.
Amanhã é dia de você ouvir os melhores momentos do mês.
Então até amanhã e escreva para o Escola Brasil.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.